Boa tarde, Oswaldo Luiz. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da rádio, população de Bandeirantes, toda a região. Agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? Dia importante aqui para Bandeirantes, aqui para nossa região. Estou rodando os municípios, prestando contas do nosso trabalho aqui pela cidade, por todos os outros municípios aqui da região. Super bem acompanhado, como sempre, né? O ex-prefeito Lino Martins aqui conosco, o doutor Luiz, nosso ex-vice-prefeito, ex-vereador. Está aqui o Tiago Pobreza, vereador, o Leida Três Águas, está a Flávia Silva, está o Alex Borba, está o Juca do Sertãozinho, está a minha equipe toda aqui acompanhando, e eu sempre muito bem recebido aqui em Bandeirantes. E é exatamente isso que você disse, nós aprovamos essa semana no Senado também a medida provisória 1104, que é uma continuidade daquela lei minha, a lei do agro, que possibilita desburocratizar o setor agropecuário, facilitar acesso a crédito, valorizar a cédula de produto rural, tirar um pouco da burocracia do dia a dia do produtor, com inovações importantes, como, por exemplo, o patrimônio de afetação, que possibilita você dar a equivalência do valor da tua área numa operação financeira, ou seja, você não precisa mais vincular a propriedade toda para poder emprestar dinheiro no banco, por exemplo, você pode botar o equivalente do valor daquela operação financeira. Nós também fizemos o Fundo Garantidor Solidário, modernizamos o Fundo Garantidor Solidário, que vários pequenos produtores podem se juntar para somar o crédito para poder usar de lastro numa operação, além das melhorias nos títulos do agronegócio. Foi aprovado tanto na Câmara quanto no Senado. E agora segue a sanção, acho que dia 20, se eu não me engano, nós já teremos a lei vigente para melhorar o dia a dia dos nossos produtores. Numa semana extremamente importante, em que nós lá em Brasília, na quarta-feira, lançamos o Plano Safra 22-23, que é, sem dúvida alguma, o maior Plano Safra da história do Brasil, desde que começou essa modalidade, né? O Plano Safra, que é o maior agente financeiro, ou seja, o maior fomentador do agronegócio brasileiro. E que, através do Plano Safra, meu amigo Zé Bolinha, através do Plano Safra, a gente consegue atender os anseios dos produtores. Não dos grandes, não dos médios, não dos pequenos, mas de todos os produtores do Brasil, com taxas de juros subsidiadas, seja para comprar equipamentos, insumos, para você ter uma ideia, falando da agricultura familiar, que é a maioria dos produtores do nosso estado. Para a agricultura familiar, os pronafianos, por exemplo, nós estamos falando em 5% de juros. Hoje, se for buscar dinheiro em qualquer banco oficial ou privado, você não consegue taxa menor que 12, 13. Então, nós estamos falando aí em 5% de juros, estamos falando de Pronamp, de Pronaf, de Moderfrota, ou seja, atendimento para os nossos produtores, 340 bilhões de reais. 340 bilhões de reais para fomentar a agricultura brasileira.
E é importante para nós aqui, que a nossa região é essencialmente agrícola, né, deputado? E a gente tem uma preocupação enorme quanto a isso, né?
Não, e do jeito que estão os preços hoje em dia, as dificuldades que nós temos por causa do mercado internacional e principalmente por causa dos custos do petróleo, nós hoje temos que, nós que eu digo, falo nós porque eu sou produtor rural também aqui na região, nós temos que escolher. Se a gente vai usar fertilizantes, se a gente vai usar defensivo, o preço da semente que a gente vai comprar, quanto vai custar o óleo para colher, porque realmente, do jeito que está, principalmente o preço dos fertilizantes, a gente não tem a mínima condição de conseguir ter lucratividade na produção. A não ser quando se acesse crédito oficial, né? O crédito oficial, que é o crédito subsidiado pelo governo, que é o Plano Safra, que possibilita juros baixos para os produtores. Hoje nós só temos a pujança da agropecuária brasileira e a possibilidade, também aqui em Bandeirantes e no nosso Norte Pioneiro, de produzir os índices que nós produzimos, porque a gente tem o auxílio aí do governo, e aí não vou falar de subsídio, isso na verdade é investimento que o governo faz para que o agro brasileiro continue sendo o maior gerador de empregos, maior gerador de renda, maior gerador de divisas e, obviamente, o maior exportador do Brasil.
E principalmente nesse momento em que nós estamos aí fechando praticamente a safra do milho, né? Apesar de não ter sido maior, ter sido menor do que no ano passado, mas recorde também.
Não, mas foi bom, vixe, foi ótimo. Para quem está com três safras de defasagem, né? Três safras extremamente difíceis. E aí eu posso falar por conhecimento de causa que meu milho do ano passado eu perdi tudo, viu? Não deu nada. Uma seca desgraçada e agora. Conseguimos dessa safra, muita gente vai conseguir pelo menos tentar equilibrar as contas. Então, soja foi muito bom, então tem condições de equilibrar as contas também.
Café e o mercado também está entrando num ritmo legal aqui na nossa região, né? Principalmente Santo Antônio, né?
Sim, bastante, exatamente. E outra coisa que é importante destacar aqui na região, que está crescendo uma velocidade absurda, o cooperativismo.
Sim.
Viu? O cooperativismo está crescendo demais, fora a cooperativa integrada, né? Que é a maior aqui da região e uma das maiores do país hoje, crescendo todos os dias. Hoje a Capal, que é a cooperativa dos holandeses, sim, ali de Arapoti, está abrindo entrepostos e lojas nas cidades aqui do Norte Pioneiro, além da Coamo, que está crescendo, a Cocamar, que está trazendo investimento para cá também. Então, a gente está vendo o cooperativismo crescer, e o cooperativismo, o associativismo, essas modalidades aí possibilitam os nossos produtores conseguirem produtos mais baratos e uma rentabilidade um pouco maior.
Então, eu vou aproveitar aqui e fazer uma propaganda que o pessoal lá da Água do Certo, das cooperadas lá de Itambaracá, dia do cooperar, né? E as mulheres do Sicredi, né? As mulheres em superação, que faz amanhã lá no calçadão a partir das 8 da manhã até as 13, um movimento super legal, um mega evento, né? Com colorau, o que mais? Pururuca, bolo, salgado, pães caseiros, doces, espetinho de peixe com queijo e a parmejana. Você imagina, de tilápia.
É bom.
Então, lá você vai poder saborear legal, tá certo? Então, dia de cooperar, crescer amanhã lá em Itambaracá, na Interventor Manuel Ribas, no calçadão, só aí o pessoal daí lá.
Você sabe que eu sou um entusiasta do cooperativismo, né? Sou diretor da FRENCOP, que é a nossa frente parlamentar do cooperativismo. Inclusive, essa semana, as cooperativas do Brasil inteiro vão estar em Brasília, né? Um movimento importante. Até para fomentar um pouco mais o setor e mostrar o tamanho que tem o nosso cooperativismo no país, que é o maior do mundo, né? Hoje, praticamente 40% da safra que nós temos sai do cooperativismo. Então, a gente tem que respeitar muito, e o cooperativismo que não é só agro, né? Cooperativismo que tem a cooperativa do táxi, a cooperativa da indústria, tem a cooperativa dos bancos, né? Sicredi, Sicoob, e a cooperativa médica, Unimed. Então, a gente tem que valorizar sempre isso.
Hoje, o cooperativismo, ele é fundamental, né? Ele é necessário.
E o estado do Paraná é o pioneiro do cooperativismo, né? Principalmente o cooperativismo agroindustrial. Os outros estados não chegam nem perto da pujança e do tamanho das nossas cooperativas.
Dentro dessas novas normas aí, o que é que muda para o cooperativismo? Tem alguma novidade nesse sentido também ou não?
Tem, dentro dessa legislação que nós aprovamos, dentro do cooperativismo, nós temos ali incentivos para o cooperativismo, nós temos modalidades específicas de títulos do agronegócio para cooperativas, e conseguimos manter efetivamente o financiamento, né, dentro do próprio Plano Safra que foi lançado, linhas de crédito específicas para os cooperados.
Bom, é bom a gente sempre estar falando disso, mas a gente vai falar das coisas da nossa cidade, né? Da nossa região, daquilo que vem.
Se a gente for falar de agro, a gente não para de falar.
Para. Então, mas vamos destacar aquilo que foi feito, fazer um balanço, né, do trabalho realizado, mesmo porque é hora de mostrar aquilo tudo que foi feito, aquilo tudo que foi realizado ao longo dos anos, né, ao longo desses últimos 3 para 4 anos aí, né, deputado? E não só ao longo desses 3, mas ao longo do tempo de deputado, enfim, do trabalho que é desenvolvido tanto para Bandeirantes como também para a nossa região, né?
Mas você sabe que Bandeirantes tem uma vantagem dentro do meu dia a dia como deputado federal, porque boa parte da minha equipe de trabalho é de Bandeirantes, né? Uhum. Então o pessoal que trabalha comigo, eles defendem a prata da casa, né? Aí quando tem distribuição de emenda, recursos que a gente consegue lá em Brasília dos ministérios, o povo de Bandeirantes se joga na frente. E quem preenche as tabelas é de Bandeirantes, né, João Daime? Então, acaba que quando eu vejo a surpresa, está faltando para o município longe, mas Bandeirantes está atendido, viu? E viu, Oswaldo, é importante a gente ressaltar, e todos que estão aqui conosco no estúdio têm acompanhado o trabalho como deputado federal. Eu sou deputado federal por causa de Bandeirantes, né? Eu acho que 4 mil votos não é qualquer um que faz numa cidade do tamanho de Bandeirantes, né? Com praticamente 20 mil eleitores aí. Então, eu tenho que ser grato. E a gratidão a gente demonstra trazendo investimento e trazendo recursos para a cidade. E eu queria até hoje fazer uma prestação de contas para vocês sobre o volume dos investimentos que a gente já trouxe para cá, né? De 2019 até 2022, né? Que são aí esses 4 anos de mandato, para a Santa Casa de Misericórdia aqui de Bandeirantes, nós estamos falando em R$2.490.000. Eu desafio aí alguém que tenha conseguido chegar nesse montante financeiro para atender a nossa Santa Casa, a quem eu quero mandar um grande abraço a todos que trabalham ali, desde os serventes, os médicos, funcionários administrativos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos, enfim, todos que estão ali no dia a dia da Santa Casa como verdadeiros guerreiros trabalhando para atender o nosso hospital. E foram R$2.490.000 para a Santa Casa. Para a saúde municipal, repassados à Prefeitura Municipal, foram R$1.789.175, né, entregues aí para custeio da saúde municipal, além de micro-ônibus, além de van, ou seja, equipamentos que vieram atender a população. os aparelhos auditivos, que foi um programa legal que nós fizemos, uma emenda de mais de R$1 milhão para atender todos os municípios aqui da região, as pessoas que estavam na fila esperando aparelhos auditivos. E aqui pouca gente sabe, né? Porque infelizmente o consórcio intermunicipal de saúde fez questão de não divulgar, mas nós, só aqui para Bandeirantes, foram 145 pessoas que receberam esses aparelhos auditivos e que hoje tem uma qualidade de vida muito melhor e dignidade de poder ouvir e receber aparelho, que não é aparelho vagabundo não, viu? Não é... Não é esses aparelhos barato, não. É aparelho que custa 15 mil, 30 mil reais cada um.
E
com
é caro,
Bluetooth,
você.
Com Wi-Fi. O troço é biônico o negócio. E funciona muito bem, viu?
Então, não comportando você, essas pessoas não vinham ouvindo, né?
Não, sem ouvir, exatamente. Sim, então,
agora.
Voltaram a viver, literalmente, né? Então, tendo dignidade agora, doutor Luiz, de poder ter o mínimo de qualidade de vida, eu fico muito feliz de ser o responsável por isso. Mas daí, por causa de brigas políticas e interesses políticos dos outros, a turma que estava na diretoria do consórcio lá fez questão de não me chamar para entregar, viu? Quando eu descobri, já estava entregando. Mas está aqui, quem recebeu sabe.
E nós informamos aqui também, né? Na última entrevista.
Quem recebeu sabe bem aí a diferença que está fazendo na vida. Para a agricultura que está aqui, meus. Olha lá, olha o Lei já. Então, a agricultura, nós estamos falando aí de investimentos grandes, bons, muitas das coisas já empenhadas, outras já entregues, como, por exemplo, mini escavadeira hidráulica, caminhão baú refrigerado, que vai atender a COPAF, né, a cooperativa, também perfuração de poço artesiano, georreferenciamento do assentamento Nova Bandeirantes, né, junto ao INCRA lá para poder titular.
Já está sendo revisado agora.
Para,
né,
poder titular essas áreas. Uma emenda extra, que já indiquei o recurso também de um caminhão caçamba traçado para readequação de estradas rurais. Nós estamos falando só da agricultura de praticamente R$2.150.000 para atender o município de Bandeirantes. Na infraestrutura, pavimentação asfáltica em diversas ruas, convênio assinado junto ao governo do estado, de R$3 milhões para atender aqui a cidade, já em 2018. Né, o Lino ainda prefeito, né, um dinheirão que veio aí para fazer as ruas da cidade. E além das entidades e outros setores aqui, vamos falar de equipamentos que vieram R$150 mil para o Lar São Vicente de Paula, né, duas emendas que nós colocamos para atender as necessidades. Os equipamentos foram entregues pela prefeitura, falta conclusão de uma licitação para terminar de comprar esses itens. Também equipamentos para a PAI, você sabe o carinho que eu tenho pela PAI, a ligação que nós temos com aquela escola, né? A dedicação que a minha família sempre teve com a PAI aqui de Bandeirantes. Nós colocamos R$200 mil para a PAI, né? Parte desse equipamento também entregue pela prefeitura, também ainda faltando um detalhezinho na última licitação para poder entregar o resto dos equipamentos. Obras na PAI, né, para implantação do ensino integral, né, o Thiago Pobreza esteve conosco aí nessa solicitação, trabalhando junto conosco aqui, R$200 mil, né, uma emenda impositiva de 2022, que foi transferência especial, ou seja, o dinheiro veio direto aqui para o município para poder fazer essa obra. Dois parquinhos infantis, né, de R$200 mil, uma emenda impositiva, que a Flávia Silva está aqui comigo, que fez questão de que isso acontecesse na cidade. Também a construção de academia de artes marciais e capoeira, projeto de inclusão social solicitado pelo vereador Alex Borba, nosso parceiro, mais R$200 mil, emenda impositiva também, via transferência especial, dinheiro já...
explicando, deputado, essas emendas impositivas, quer dizer, pessoal, mas o que é isso aí?
Impositivo,
né?
É que é obrigado a pagar, que não tem conversa de não vir, ponto.
Só explicar para a pessoa
que... E transferência especial ainda, Oswaldo, que não depende nem de tramitar dos ministérios, dinheiro vem direto para o município e faz aqui direto, é mais fácil, mais rápido, e as coisas acontecem. Além disso... nós temos aqui ainda, para explicar um pouco do que foi para a PAI, ar-condicionado, casa de boneca, instrumento musical, rádio gravador, projetor, circuito de televisão, estabilizador de energia, computadores, televisor, para o asilo, fogão, lavanderia, liquidificador, batedeira industrial, televisor, móveis em aço, móveis em madeira, central telefônica, impressora, circuito de TV. Então, assim, são coisas que estão vindo aí para atender aquelas entidades, aquelas instituições, para dar... principalmente qualidade para quem usa o serviço e também para quem trabalha, né? Poder prestar um melhor serviço. E aí, vamos ao número final. Nós temos pagos do mandato do deputado federal Pedro Lupion, R$7.629.175, empenhados, ou seja, que vai pagar obrigatoriamente, R$2.257.490 e R$550.000 ainda aguardando ser empenhado, ou seja... Posso dizer para vocês, nós estamos falando em quase R$10 milhões de mandato de um deputado federal aqui na cidade, e que eu só consigo fazer tudo isso por causa do timaço que E nós temos aqui os nossos vereadores dando respaldo lá na Câmara, os nossos amigos trabalhando aqui no grupo político, né? E aí, importante ressaltar o Dr. Luiz, o Lino, o Zé Bolinha que está aqui, o Celso, o Juca, tanta gente que está junto conosco, e é por isso que eu tenho um escritório na cidade, que eu tenho equipe aqui da cidade, que eu faço questão de estar sempre aqui em Bandeirantes trazendo notícia boa para vocês.
E é importante se fazer essa prestação de contas, né? Porque às vezes as pessoas, nossa, mas o que fez o deputado, né? Então, acho que é importante se colocar isso para a comunidade. Isso que, nesse momento, principalmente no ano eleitoral, acaba aparecendo um monte de gente dizendo que fiz isso, fiz aquilo, mas na verdade, na hora de comprovar, comprovar a realidade é outra coisa, né, deputado?
Ah, sem dúvida. Eu acho que eu fico muito tranquilo quando eu ando aqui no Norte Pioneiro, aqui na nossa região, porque como deputado estadual a gente conseguiu fazer muito, 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 muito aqui para o Norte Pioneiro, e como deputado federal também. Então eu ando com tranquilidade em cada um dos municípios, de cabeça erguida, sabendo que a minha parte eu estou cumprindo e que a gente consegue trazer resultado. Como eu tive hoje de manhã, por exemplo, em Andirá, fazendo diversas entregas com a prefeita Ione lá, até aquele caminhão de micropavimento para fazer o asfalto da cidade, obras na Vila Rural, obras no Hospital Municipal, ou seja, fazendo com que as coisas aconteçam também em Andirá, assim como outros tantos municípios aqui da região, Santa Mariana e tantos outros que a gente tem trabalhado para... É o João, que já quer me falar mais coisa.
Tambaracá, 300 mil reais,
300 mil.
Também pedido do vereador Claudemir, da vereadora Madalena e do vereador Cid.
Então pronto, ó, socorrido pelo João Noemi aqui, ó. Atendido, pedido dos vereadores Cido, Maria Helena e...
Não.
Claudemir,
Madalena,
Cido, Claudemir,
e o Claudemir Pelegrino.
Pedido lá de Tambaracá, colocamos mais 300 mil reais lá. Importante falar de Tambaracá, que está aqui do ladinho, né? A população escuta bem a rádio lá. E deixar claro para vocês que eu ando tranquilamente pelo Norte Pioneiro, porque eu sei que minha parte eu estou fazendo em cada um dos municípios.
Bom, e de repente se a gente for dividir esses 7 milhões de agora, né, deputado? Não dá para falar dos outros, se for lembrar o resto.
Ah, não, se for de... Cadê minha tabela estadual, João? Eu estou falando do mandato de deputado federal. Né? Estou falando de... Não é 7 tudo... milhões, para com isso. É de 7,629 mais 2,257. Estou falando em 10 milhões, tá? E como deputado estadual, eu não vou ler tudo, que são muitas páginas, nós estamos falando em 41 milhões que vieram aqui para o município de Bandeirantes.
Praticamente 50 milhões aí.
Ao doutor Luiz, ao Celso.
Então, assim, vamos falar em 50 milhões de reais aí, sendo estadual e federal, trazendo para cá. Nós temos uma parceria importantíssima aqui com o deputado Romanelli, que faz essa contraparte lá na Assembleia Legislativa, junto ao governador Ratinho Júnior. E nós lá em Brasília, junto ao presidente Bolsonaro, trabalhando para trazer resultado para cá. Então, eu fico extremamente tranquilo de saber que eu tenho respaldo político, carinho, admiração, respeito aqui na cidade, porque desde que eu me conheço por gente, eu faço política aqui em Bandeirantes, né? O pai sempre fez muito voto aqui, sempre teve muitos amigos aqui na cidade, a gente sempre andou muito aqui por Bandeirantes, e hoje eu posso dizer tranquilo, encher a boca, que eu sou efetivamente deputado de Bandeirantes por causa de vocês, por causa da população, as votações espetaculares que eu sempre tive aqui, e prestando essas contas hoje aqui, mostrando que só nesses anos de deputado federal, Lino, vamos falar aí em 10 milhões de reais destinados aqui para o município, podendo trazer efetivamente melhorias para a cidade e qualidade de vida para a população.
E é importante destacar isso, porque às vezes as pessoas não têm uma noção daquilo que acontece no dia a dia, né? Às vezes vai falando, mas só que no computar da coisa que é importante, né? Chega num final aqui, a gente olha o quanto foi feito, né?
Não, e tudo isso, cada obra da mais simples, do equipamento mais simples que vem para cá, a obra mais complicada, mais cara, tem muita burocracia, né? Tem muito papel, tem muito documento, tem muita assinatura, e aí que a gente precisa ter equipe competente para fazer, não só eu ter uma equipe competente, mas nós temos equipe competente aqui no município, né? Como os nossos vereadores aí, para poder buscar resultado, e quando a gente firma, por exemplo, uma parceria com a Prefeitura Municipal, como eu tinha na época do Lino, na época do Luiz, na época do Celso, a gente tinha mais agilidade, tranquilidade para poder trazer as coisas aqui. Hoje, como representante do município de Bandeirantes lá em Brasília, continuamos enviando as coisas, independente de qualquer questão política aqui do município, cumprindo a minha obrigação, a minha responsabilidade como o deputado mais votado da cidade.
É porque, na verdade, tem que ter todo um trâmite por trás, né? Porque sem projeto hoje não se consegue nada, né?
Nada, absolutamente nada. Precisa de equipe na prefeitura, precisa de equipe na Câmara, precisa, às vezes, várias coisas aqui, por exemplo... Dinheiro que vai para o governo do estado, que o governo do estado tem que repassar de volta para cá, exemplo da Santa Casa, né? Não há gestão plena de saúde aqui no município, então tem que ir lá para a Secretaria de Estado da Saúde, aí de lá tem que fazer o corre lá em Curitiba para poder mandar o dinheiro para cá. Então, eu me comprometi a ser padrinho aqui do município e também, né, dar um destaque importante aí para a Santa Casa, que eu falei lá atrás que eu ia mandar pelo menos R$500 mil por ano para a Santa Casa Misericórdia aqui de Bandeirantes, e a gente já excedeu esse número já em várias vezes.
Sem contar que a maior votação é sua, né, deputado? E é um compromisso com o município, né?
Não, então, eu sou local, né? Eu falo que aqui em Bandeirantes eu estou em casa, eu me sinto em casa. Primeiro que está no meu caminho da roça, né? Eu moro em Santo Antônio da Platina, vou para Brasília toda semana, ou seja, toda vez que eu vou e volto, eu passo por Bandeirantes. Então, eu estou extremamente à vontade aqui, né? Além de o que eu já disse no começo da fala, grande parte da minha equipe política e também particular, empresarial e tal, é daqui de Bandeirantes. Exemplo do Júnior Comenho, que está lá comigo na fazenda, tocando tudo para nós. Então, eu fico extremamente à vontade aqui em Bandeirantes, porque é aquilo que eu disse, eu sei que a minha parte eu estou cumprindo e vou continuar cumprindo, se Deus quiser, e a população reconhece muito isso.
Lino Martins, ex-prefeito, quer, né, pode usar aí, prefeito, o Lino Martins, ex-prefeito de Bandeirantes, que também teve uma grande, um grande apoio do deputado na época, né, prefeito, né, Lino?
Boa tarde. Boa tarde, ouvindo da Rádio Cabiúna. Boa tarde a todos os vereadores, os pessoal aqui que acompanha o Pião, e especial ao Pedro, certo? O nosso deputado federal e deputado estadual. Já é uma longa data, muito povo de Bandeirantes, às vezes não recordam que hoje nós temos o esgoto, o tratamento do esgoto. Na nossa cidade de Bandeirantes, certo? Devemos ao Lupião, certo? E que o Pedro continuou desde aquela época, foi em 1996 que nós contactamos junto com o pai do Pedro, que era o Abelardo Lupião, e de lá para cá ele veio trabalhando para Bandeirantes incansavelmente. E o Pedro assumiu essa parte. Então o povo de Bandeirantes às vezes não tem essas recordações dessas partes, como a pai. Desde aquela época já vinha, o Pedro assumiu, e continua. Santa Casa, ainda ontem eu falei, a maternidade da Santa Casa foi o Abelardo Lupião, certo? Quando era deputado federal. E o Pedro continua fazendo, certo? Aquele legado do pai dele. Entendeu? Então, Bandeirantes tem que analisar bem a nossa comunidade. Eu sempre indiquei e sempre trabalhei para o Pedro, para a família Lupião, para a Romanelli. Por quê? Porque são as pessoas que realmente vivem dentro de Bandeirantes, vivem para Bandeirantes e faz tudo as coisas para a nossa cidade de Bandeirantes. Então, a gente tem muita liberdade em falar daquilo que é real. Então, Pedro, Bandeirantes, lógico, você é um filho de Bandeirantes, certo? E para não dizer como o filho, um pai também, que traz as coisas, mas mais um filho de Bandeirantes, que a gente te conhece desde quantos anos? 14, 15 anos de idade, e sempre conviveu conosco. Muitos daqueles que apoiaram, que vieram, já foram embora, que Deus o tenha. Mas continuamos nós que estamos aqui vivos. Viu, Pedro? Nós só temos a agradecer todo aquele trabalho que você tem feito pela nossa comunidade de Bandeirantes. Como agradecer os vereadores que estão novatos, mas reconhecem também essa parte. Então vamos dar o valor merecido àqueles que fazem pela nossa comunidade de Bandeirantes, dando, como você falou, mais qualidade de vida.
Obrigado, Lino.
E o doutor Luiz quer falar alguma coisa, doutor? Só fala pertinho pra gente aí, que senão não consegue puxar lá, ó.
Aliás, o doutor Luiz é vô fresco, né? Vô novo, quero dar parabéns para ele.
Tá vendo? Quero agradecer aí o convite de estar aqui junto com vocês, nessa oportunidade. E é alegria, né? Estar aqui no meio dos amigos, dos companheiros de muita luta, tal qual o Lino Martins, a vereadora Flávia, o próprio João Naime, né? O chefe do gabinete do Pedro. Ô Lino, você esqueceu aqui de falar do Abelardo Lupião, do Corpo de Bombeiros, né? A instalação do Corpo de Bombeiros veio numa época muito importante para nós, né? que vem atendendo não só o nosso município, como a região.
Isso.
Né? Veio num momento muito oportuno.
A companhia da Polícia Militar.
A instalação.
Do... A Unopar, que está aqui, foi o peão que deu.
INSS.
O INSS, que deu. Enfim.
Fora
eleitoral, é muito.
O povo precisa saber disso, precisa. Né, Pedro?
É,
e eu fico muito contente com a sua presença aqui, porque, na verdade, você fez uma prestação de contas de tudo aquilo que não só o seu pai, Abelardo Peão, como você. Trouxe aqui para Bandeirantes, para o nosso município, e vem atendendo também a nossa região. Então a gente só tem que agradecer essa palestra que você fez aqui, essa prestação de contas é muito importante, e nós precisamos passar isso para a nossa comunidade. Com certeza eles vão entender isso, e aqui então a gente só tem que agradecer o trabalho, o empenho, a dedicação que você tem para o nosso município, para o nosso povo de Bandeirantes. Quero agradecer aqui a presença dos vereadores, né? Da Flávia, do Alex, do Juca, do Sertãozinho, do Lei,
Thiago Pobreza.
Do Thiago Pobreza. Está aqui atrás de mim, não tinha visto ele. Então, só tem que agradecer pelo trabalho, o empenho e a sua dedicação. Esperamos contar com a contribuição do nosso povo na próxima eleição, que você vai participar, né? E então a luta continua. Agradecer aqui as palavras.
Pois eu mando a multa para ele.
Agradecer aqui as palavras do Lino Martins, mais uma vez, né? Que ele pôde fazer melhor do que eu a explanação de tudo aquilo que você trouxe para o nosso município, e vai continuar, né? Esse atendimento que você presta para nós na classe, na área da saúde, na área social, é muito importante. Contamos com você mais uma vez. Muito obrigado.
Obrigado, doutor.
E também pegar o apoio dos vereadores, né, que tem sempre buscado, né, trazendo aí as suas. Pois não, Lino? Lino quer dar uma.
Eu só queria dar lembrar o povo também que nós tínhamos uma favela em Bandeirantes. Vocês lembram-se disso? E nós, no nosso mandato, que foi o primeiro mandato, nós eliminamos essa favela. Mas por quê? Porque nós conseguimos, junto com o Lupião, na época foi R$178 mil. Nós tínhamos o terreno, certo? Que é o Habitat Brasil.
Uhum.
Casas. Então o que que fizemos? Tinha 126 famílias ali morando, nossa senhora, uma favela violenta, coisa. O Lê lembra-se disso. E nós fizemos 56 casas ali, que foi pela Coapar, deixamos quem tinha condições de pagar, que era uma mixaria, era 32 ou 22 reais por mês. E quem não tinha condições nenhuma, usamos aqueles 178 mil, que é o Habitat Brasil. Foi de graça aquelas casas. Isso o povo tem que saber. E hoje nós não temos mais uma favela em Bandeirantes.
Nossa, gostaria dos vereadores, alguém quer se pronunciar, colocar aí?
Deixa eu só dar uma ressaltada aqui, que eu não posso esquecer, né? O João me lembrava aqui, a gente tem que lembrar também dos ex-vereadores, que estavam na legislatura anterior, que foram parceiros, né? O nosso mandato, um termina no meio do outro, então foram parceiros importantíssimos dessas conquistas todas que nós tivemos aí na cidade.
Né? É verdade.
Celso Silva,
né? E o Celso também, tá?
Nós temos aí o Tiago, o Lei, o Alex, também a Flávia, né? O Tiago vai dar uma palavrinha? Pode.
Bom dia, Oswaldo, bom dia, Pedrão. Depois de um relatório de quase 10 milhões de reais para o nosso município, o orgulho é cada vez mais de poder apoiar. Estamos aqui para agradecer, né, o empenho, a dedicação aos nossos bandeirantes. E você pode ter certeza, a população vai reconhecer e nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Obrigadão.
Está aqui o Lei.
Obrigado, amigo. Obrigado, querido.
Lei. Ô Pedro, quero aí, em nome da agricultura, né, agradecer você pelo empenho, pelo trabalho. Inclusive, a gente teve a oportunidade de participar a chegada do pessoal lá do georreferenciamento, lá no assentamento.
É uma coisa boa.
Então, o pessoal está muito feliz, né? Pediu para agradecer você pelo empenho. Estão realizados, que era um sonho. Aquele assentamento vai para 23 anos, entendeu? E o georreferenciamento chegou agora, estão muito felizes. Tem o projeto da água para eles lá. Enfim, a agricultura está muito feliz. É que, né, o Tiago colocou muito bem, quase 10 milhões de bandeirantes. Então, muito obrigado, que Deus abençoe aí no seu dia a dia aí.
Obrigado, Lei. E viu, só para contribuir um pouco com o que você falou sobre o INCRA, aqui em Bandeirantes nós temos na fase 3 do assentamento, né, que está fazendo o georreferenciamento, mas ontem eu passei por 11 cidades. Ontem o meu povo quase me matou na minha agenda aqui. Começou às 6 horas da manhã em Ponta Grossa, terminou às 10 horas da noite na Vila Guaí, em Baiti. Pensa o rolo que foi. E muitos dos eventos de ontem foram 3 cidades, 4 cidades que nós entregamos títulos em assentamentos. Pra vocês terem ideia, o nosso governo federal, do presidente Jair Bolsonaro, nós entregamos, só no Brasil até hoje, 400 mil títulos de propriedade, ou seja, 400 mil famílias que passaram a ter a sua escritura. Aqui no Paraná nós já passamos de 2 mil, sendo que aqui no Norte Pioneiro, grande parte desses títulos. Então tem que aplaudir sempre. E Bandeirantes está chegando a vez já.
Alex. Boa, Alex.
Boa tarde, Alex. Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Boa tarde, nosso deputado Pedro Lupion, ao João. Também como os outros vereadores aqui, também queria agradecer o Pedro em nome da nossa população de Bandeirantes, dizer que é muito importante ter um deputado como o Pedro em Bandeirantes, não só pela presença dele aqui em Bandeirantes. Ele tem um escritório, é o único deputado que tem um escritório em Bandeirantes, e os números falam por si só. São quase 10 milhões como deputado federal, 41 milhões como deputado estadual, de longe o deputado que mais fez por Bandeirantes. E nada mais justo que Bandeirantes está agradecendo, por mais que seja imposto voltando para a nossa cidade, é o deputado que indica. E muitos deputados passam aqui, levam o voto do povo de Bandeirantes e só voltam depois de 4 anos. O Pedro não. O Pedro está aqui, para não falar para você, acho que mensalmente nós estamos vendo o Pedro aqui. Então, queria agradecer o Pedro em nome de todos os bandeirantes, em nome da nossa Câmara Municipal também, que é unânime ali entender que o Pedro é o deputado de Bandeirantes hoje.
Obrigado. Flávia, obrigado, Flávia Silva.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Cumprimento aqui o ex-prefeito Lino Martins, ex-vice-prefeito Dr. Luiz, nosso empresário Zé Bolinha, ex-vereadores, colegas vereadores que estão aqui presente e a toda a população bandeirantense. Eu não poderia deixar de agradecer ao nosso deputado federal Pedro Lupion pela parceria de anos, né, Pedro? Pedro é um amigo aí desde a época do Abelardo Lupion. Eu sou uma eleitora e hoje como vereadora parceira, com certeza o Pedro pode contar conosco. Eu agradeço em nome de toda a população. A saúde de Bandeirantes agradece, porque o Pedro tem um olhar voltado para a nossa saúde também. E aviso aí a todas as mamães, as reivindicações que foi feita por elas, né, que em breve os nossos parquinhos para estar atendendo aí as nossas crianças, que precisa aí de lazer e com certeza tirando as nossas crianças aí do celular, da tela de um computador, né, e embelezando as nossas praças também. Então, gostaria de agradecer mais uma vez, Pedro, pela parceria e principalmente pela equipe que você tem aqui em Bandeirantes, o João Naime, que representa a sua equipe aqui no município, está fazendo um excelente trabalho, está atendendo sempre as nossas demandas e muito obrigada, viu?
Obrigado, Flávio.
Tá certo. Oswaldo, só não interrompendo, gostaria que o Pedro mandasse um abraço para o pessoal que acabou de mandar uma mensagem para mim, lá da Água do Cedro, eleitores. Opa. Seu. O Tony, a Cleusa, tá lá na Água do Cedro, o pessoal de Tambaracá, eleitores também.
Estou devendo a visita, quero mandar um abraço para todos eles lá, sem dúvida.
Tá certo. O Juca do Sertãozinho, ex-vereador também, né, Juca? Está por aqui também. O Zé Bolinha, quer falar alguma coisa?
Tamo junto, com certeza.
Tá. Zé Bolinha tá com uma barba bonita, ele tá fazendo escova na barba. Lisinho.
Rapaz, eu não queria falar nada, não, mas...
Aqui é pra intimidar os cobradores, rapaz, tá louco?
Eu não queria falar nada, não, mas já tava com... Não, eu deixo quieto.
Fica quieto, Zé. Fica quieto.
Eu ia falar que ele tá procurando... Ele tava querendo arrumar um emprego para dezembro já.
O tamanho cabelo... tá, viu? A barriga tá.
E o cabelo branco também.
A barriga tá.
Mandar um abraço pro pessoal também lá da Associação dos Trabalhadores Rurais, lá do nosso presidente lá, o Dito, né?
Isso.
O senhor Benedito Oliveira Lemes, também o vice dele lá, né? Que estamos sempre.
O Rubinho
que tava cuidando aí de gerenciamento também, né? Tá lá na luta. Um abraço pra eles.
Acabou
lá.
Meu suco, viu? Só avisando. Vamos providenciar então.
Agora vai ser uma briga o seu Thiago e ele ali pra ver qual o suco. Fica melhor.
Ele é dá um de cada.
Tá bom. O deputado, mais alguma coisa que queira colocar?
Eu quero deixar o meu abraço, meu carinho a toda a população aqui, né? Dizer que nós estamos juntos nessa batalha por melhorar Bandeirantes todos os dias, que com a família Lupion e com esse timaço que nós temos aqui nos representando na cidade de Bandeirantes, Bandeirantes ganha muito e ganha muito investimento, né? Acho que essa prestação de contas é um pouco do que a gente pode mostrar para a população do trabalho realizado aqui pela cidade. É, sempre digo que ninguém faz nada sozinho, absolutamente nada. A gente precisa do apoio dessas pessoas que estão aqui, valorizar o trabalho dessas pessoas que estão aqui e lembrar que o deputado Pedro Lupião está aqui na região, mora aqui do lado, estou aqui toda hora, estou pertinho de todos e lá em Brasília, ao lado do nosso presidente, trabalhando e trabalhando muito para a gente conseguir melhorar o dia a dia do nosso país, do nosso estado e também principalmente aqui do município de Bandeirantes. Um grande abraço a todos.